E aí, Thiago?
Tudo bom, Eduardo? Como é que tá?
Beleza, velho. Tudo ótimo. Deixa
só bom demais.
Aqui os comentários.
Tranquilo. Thiago,
pra quem não conhece ainda, Thiago é idealizador do Devolve Club, um perfil muito bom aqui do Instagram. Eu escuto bastante podcast. Se você não segue ainda, segue lá, que vale muito a pena. Pessoal super atualizado, escuta o Valpatia, que é um dos assuntos mais interessantes, né, da cardiologia. Tá ali, junto com o coronariopatia, tá empatado, né, Thiago? Você tem... TBS, já dizia, mas eu vou botar ali com a Dalva aqui, em primeiro lugar, junto com o Valva. E doutor em medicina, é lá do Dante também, do setor de valvopatia. Então, um prazer ter aqui para a gente poder discutir a nova diretriz, que você é um dos editores, né, junto com vários outros amigos da gente. Então, vai ser uma discussão bem frutífera. É, Thiago, vamos aqui, bola na rede, a gente separou aqui vários pontos para discutir. Aí vamos fazendo aquela troca rápida, né, de ideias. Vai ter um ou outro,
claro,
que a gente vai ter que aprofundar um pouquinho mais nos estudos e tal, mas vamos tentar abarcar a maior quantidade de tema possível em ali 40, 50 minutos para depois poder abrir pergunta pro pessoal. Antes da gente começar, quer falar alguma coisa aí para a galera e tal?
Claro, primeira coisa, agradecer o convite. A gente sempre espelhou em vocês. Eu conheci o Cardiopaper quando eu cheguei em São Paulo, então é muito legal a gente estar podendo bater bola e sempre ver vocês falando da gente. Então, o ideal seria o Cardiopaper, a gente está correndo aí para ver se consegue, imagina, ficar tão bom, imagina, quanto.
Parabéns pelo trabalho, gosto muito mesmo do trabalho de vocês. Ó, vamos lá, então a gente vai dividir o seguinte, a gente vai colocar alguns aspectos gerais da diretriz e depois a gente vai opatir por opatir, dizer mudou, não mudou, o que é que mudou e por aí vai, né? Então assim, primeiro, de aspectos gerais, essa diretriz, a última diretriz que a gente tinha de 2017, que foi um ano bem frutífero, né, para a homeopatia, que teve a diretriz da American Heart, do ESC e da SBC, então das três principais sociedades para a gente, né. E a diretriz de 2017, ela era uma atualização da diretriz de 2011, ela era bem específica, que era uma atualização para homeopatias importantes, etc, etc. Nessa daqui, ela já fica, né, como era de 2011 aqui, já há quase 10 anos, ela já fica uma diretriz mais geral, e ela passa a abordar também a conduta nas homeopatias discretas e moderadas, né? Então, acho que a primeira coisa é uma coisa interessante, porque principalmente tem muita gente que é clínica, que é estudante, que vai ler a diretriz e fica meio perdido, né? Ah, peguei uma insuficiência mitral moderada aqui no hospital universitário, tem que mandar esse paciente voltar daqui a quanto tempo e tal, né? Então, diz assim, rapidamente, porque vai variar de diretriz para diretriz isso, mas assim, estou com um paciente que não tem indicação de operar, de fazer intervenção valvar agora, com quanto tempo eu mando esse paciente ficar voltando, por exemplo, no hospital universitário da vida? Daí uma noção pessoal.
O legal é que em 2011, né, veio a diretriz e em 2017 existia aquela onda dos usos apropriados, o pessoal queria direcionar só para lesão importante. E realmente, a pergunta era constante. Ah, lesão discreta, o que a gente faz? Lesão moderada, o que a gente faz? De forma bem geral, a gente tem um padrão. A lesão discreta, você vai variar entre 3 e 5 anos, óbvio. Tem lesões e lesões e pacientes e pacientes. Se você tem uma lesão moderada, você também vai dar uma folga aí de 2 anos, raramente 3 anos. Agora, se você tem uma lesão de grau importante, se ele está assintomático e você optou por acompanhamento clínico, você vai acompanhar ele de 1 ano. Se for uma lesão, igual algumas peculiaridades, na estenose aórtica, que a gente já considera a gravíssima ou a muito grave, você vai olhar ele de 6 em 6 meses. A estenose mitral também é um pouco diferente, porque não existe mais o discreto, moderado e importante. É o importante e o resto. Então, existe um acompanhamento mais de perto, né? Os pacientes que têm lesão que não é mais importante, seria moderada ou discreta, a gente acompanha até anualmente mesmo. A gente não dá muita folga para eles.
Perfeito. Porque às vezes também o pessoal quer tratar a homeopatia com eco, né? Fica pedindo eco a cada 3 meses, né? Achando que vai
fazer alguma coisa, né? Terapia ultrassônica ali.
Exato. Faz muito sentido, né? Beleza, então acho que esse ponto aí é um ponto importante. Segundo ponto importante, que isso, quem não faz a batalha de valva, às vezes não se liga tanto na importância, é a questão do acompanhamento odontológico, né? Que as diretrizes anteriores geralmente já falavam que era a recomendação geral da população brasileira aí 2 vezes por ano, né, no odontologista, e agora aumentou para 4 vezes, ou seja, a cada 3 meses o paciente teria que estar no odontologista. Que a gente sabe que na realidade do SUS é, infelizmente, praticamente impossível, né? Mas por que que é tão, a diretriz fez questão de enfatizar essa necessidade do paciente ir de forma tão frequente no odontologista? Qual é o pulo do gato aí? E aí, digamos que eu estou num consultório privado, que eu consigo mandar o paciente quando eu quiser e tal. Qual é o pulo do gato do paciente tão frequentemente no odonto?
A ideia, né, desse trabalho, que vários trabalhos sobre endocardite mostrando que a questão não é exatamente a intervenção em si, e sim a bacteremia contínua que esse paciente é exposto devido a maus hábitos de cuidado de saúde bucal. Então, o que é feito, na verdade, é, uma vez que você mantém esse paciente com uma higiene oral boa, com uma saúde, na verdade, periodontal, nem é exatamente oral, uhum. né? A questão seria exatamente gengiva ali em contato com o dente. Se você consegue manter uma saúde boa, sem problema. Só que aí você tem que fazer um documento que serve tipo para o Brasil inteiro. E fica muito difícil você falar isso para o Brasil entender. Então você tenta forçar várias visitas ao dentista e joga a bola para o dentista. Tipo, ó, resolve para mim aí. Só que a gente sabe que mais de 90% dessas lesões são até assintomáticas. O próprio paciente não sabe, né? O dentista profissional é que vai ver. Então essa é a ideia, é manter a saúde oral boa. Óbvio, tem também bacteremia na intervenção. Mas se você for olhar a carga de bactéria na corrente sanguínea ao longo do tempo, existe esse cálculo? Não dá nem para comparar, né?
Perfeito. É, isso é interessante que a gente pega, né? Que eu trabalho aqui no HC da UFPR. A gente tem um paciente, infelizmente, ainda com valvopatia reumática, é a regra, né? E é muito interessante, você vai ver assim, ah, vou indicar cirurgia para esse paciente. Aí sempre fala, presidente, chegou em estado periodontal, e geralmente quando você vai ver é bem complicado. Né? Então, se você esquecer, se o médico esquece de lembrar o paciente, né? O paciente, muitas vezes, de origem humilde, sequela de febre reumática, não vai lembrar, ele não vai associar uma coisa com a outra, né? Então você tem que enfatizar, olha, já foi esse ano, tá? Pelo menos duas vezes, mas idealmente mais do que é isso, né?
Exato.
Importante. Nessa história ainda de odonto, Thiago, muitas vezes o pessoal fala, putz, mas eu não sei, eu fico em dúvida, tem, cada diretriz diz uma coisa diferente de profilaxia, né, para endocardite, eu fico meio confuso, eu não vou nem mandar no dentista para não me complicar e tal, e assim, não tem muito mistério, né, a gente sabe que as sociedades internacionais restringiram bastante, né, de uns 10 anos para cá, inclusive lá no Reino Unido eles nem usam mais há um bom tempo, mas é totalmente diferente da população que a gente pega aqui. E as recomendações para profilaxia de endocardite dessa diretriz e das anteriores são muito similares, né? A grande diferença para as diretrizes internacionais é que se o paciente tiver uma valvopatia moderada ou importante com estenose mitral, com área de 1,5 ou uma estenose aórtica importante, no Brasil costuma se indicar, né? Ainda pela recomendação da SBC. Isso não mudou muita coisa. Agora, uma coisa que eu achei interessante é que ele comentou que para a parte cesárea, você... A indicação ficaria ali mais para paciente com prótese valvular ou endocardite, né? Que essa é a dúvida clássica, né? O pessoal chama lá no centro obstétrico e fala, ó, essa paciente aqui de vocês que tem estenose mitral moderada, a gente tá acompanhando aqui e tal, tal. Tem que fazer ou não tem, né? E aí, geralmente, vai ter que fazer ampi ginta, né? Aí o pessoal já fica, não, mas ginta não tem problema para criança que tem a história da dentição, mas isso é no começo da gestação e tal. Resume aí como é que fica essa parte cesariana em paciente cardiopata e tal.
Sim. A parte cesariana existe até uma divergência, né? A diretriz agora brasileira de válvula e a de cardiopatia e gravidez.
Isso.
Eu, pessoalmente, óbvio, eu sou uma pessoa dessa diretriz toda. O serviço também do Dante é um serviço da diretriz toda, mas a gente tem uma tendência a fazer de rotina. Uhum. Por uma questão simples. A gente acha que o efeito colateral, as complicações de usar o antibiótico, elas são muito raras e pequenas perto de uma complicação tão séria como essa. Uhum. Isso pra gente é tão incoerente que a manipulação do endométrio com um DIU, teoricamente, é contraindicado porque pode gerar bacteremia. Mas se você vai invadir numa cesariana, você não vai fazer profilaxia? Então a gente prefere fazer, entendeu? Agora, eu acho que a grande discussão de profilaxia no mundo é até mais polêmica. Eu falo com o pessoal do Dante que roda lá, tipo, no Reino Unido eles suspenderam, né? Valvopatia nativa, esquece. Isso é uma questão de custo-benefício, de risco e gasto de antibiótico e custos com tratamento de endocardite, o que é um assunto bem polêmico até. Eu prefiro fazer, eu acho que vale a pena.
Ainda tem aquela questão populacional, né? Porque assim, se o paciente já fez uso de penicilina ou derivados na vida e não teve alergia, pode acontecer, mas não é a regra. Mas
tem aquela
questão, se você fica passando na torta direita, teoricamente pode desenvolver, né?
Resistência,
né? É uma discussão meio complicada mesmo. Mas beleza, eu acho que fica a mensagem de todo jeito que tem um pouquinho de divergência na diretriz. Sim, uma coisa importante que a gente não falou, eu não falei. Para quem vai fazer prova de título mês que vem, esquece essa diretriz nova.
Não ela cai, não cai. Exato.
Só cai.
Cai de 2017.
Vai, né? Perfeito. Então isso é bem importante que a gente vai falar daqui a pouco em mudanças que tiveram para a estenose mitral, principalmente para a estenose aórtica, esquece para a estenose aórtica.
Isso não cai na prova do teste.
Mas vai o que a gente já falou antes.
Exato.
Então, agora a gente entrando nos quatro grupos principais, né, nas quatro valvopatias esquerdas. Estenose mitral, insuficiência aórtica, pelo que eu vi lá, nenhuma mudança significativa. Né? Concorda com alguma coisa que queira falar? Não.
Nada que tenha mudado ou que tenha saído da nossa rotina. Até porque não teve muito trabalho em cima disso.
Isso, isso. Sim, por sinal, vou botar aqui um negócio. A gente que faz é quando a gente vê muito stream crescendo ao longo desses últimos anos. Mas é engraçado que, tirando a diretriz de cardiologia, até hoje não entrou em diretriz nenhuma, basicamente, stream, né? Apesar da evidência cada vez maior, né? E a gente discute muito, né, de papel do stream, principalmente na estenose aórtica. Já tem alguns trabalhos que estão avaliando com isso e tal. Mas na hora que chega na recomendação, principalmente por ter aquelas variações entre máquinas, né, se é Philips, se é GE, enfim, qual é a marca, o pessoal termina não colocando, né? Então, sim, na prática, aí no Dante, por exemplo, tem alguma situação que vocês estejam usando stream para a alopatia, para dizer, ó, agora o stream veio baixo aqui, a gente vai ser mais agressivo ou não? Diz aí a prática de vocês em relação
estenose a isso. Aórtica. Na estenose aórtica a gente usa, até com uma certa rotina, já é padrão já nosso fazer de protocolo. O paciente que vai fazer um protocolo que seja TAV, ou discussão para cirurgia, a gente tem um protocolo que randomiza, né, cirurgia e TAV, a gente faz o stream para todo mundo. O stream, ele tem um ponto de corte para a gente, o clássico de 18%, a gente em geral usa aparelho da GE, mas também tem aparelho da Philips, que aí são valores realmente não padronizados. Tá? E o que tem usado muito para a gente no stream é o padrão junto com a amiloidose. Não que a gente vá interferir na amiloidose ou não tratar, mas aquele padrão clássico, né, de cereja do bolo, aquilo ali traz para a gente comorbidade para a gente conversar com o paciente, né? Nenhum ponto de corte. Mas para chamar o paciente, a família e falar, olha, esse é um paciente pouco respondedor, talvez não melhore tanto, mas não contraindica também. Na insuficiência aórtica, a gente está começando a engatinhar, mas usa outros parâmetros paralelos, tipo fibrose e outras coisas, não exatamente o stream. Mas existe trabalho, alguma coisa aí nesse campo.
Show de bola. Então, beleza. Estenose mitral foi a que mudou menos. Sim, a insuficiência aórtica vai ter uma besteirinha de ressonância como fator complicador, mas importante, nada de muito relevante, não. Insuficiência mitral mudou um pouquinho, né? Porque quando teve lá a diretriz de 2017, não tinha saído ainda o COEPT e o mitral FA, né? Que foi a discussão que até hoje vai estar daqui a 10 anos o pessoal discutindo as diferenças de strides, aquele negócio todo. Mas quando a gente ia para a diretriz de 2017, ele botava o mitraclip como uma evidência um pouco maior para você fazer em paciente com insuficiência mitral secundária por cardiopatia dilatada e uma evidência bem menor para fazer por cardiopatia isquêmica. Um era 1, o outro era 2B, enfim. Agora ele colocou meio que no mesmo pacote, né? Então, se o paciente tem insuficiência mitral secundária, quer seja por cardiopatia dilatada, quer seja por cardiopatia isquêmica, e está muito sintomático, apesar de todo o assinal terapêutico otimizado, bonitinho e tal, você poderia considerar. Isso muito baseado nos resultados do COEPT, né? Então, só lembrando assim, 3 minutinhos eu vou pedir para tu comentários. Porque a gente teve esses dois estudos, o COEPT, que é americano, o MITRE-FA, que é francês, ambos populações com leves diferenças, mas a pegada era mais ou menos a mesma, né? Pacientes com insuficiência mitral secundária, etc. Tal. E o COEPT foi positivo, com um efeito muito positivo, na verdade, inclusive redução de mortalidade, e o MITRE-FA foi negativo. Diferenças, o que era? O COEPT tinha pacientes com ventrículo um pouco menores, tal, achava-se que a insuficiência mitral era mais desproporcional nesse grupo americano do que no grupo francês. Mas, resumindo, o que é que vocês vêm fazendo na prática? Isso tem sentido resultados positivos com o mitraclip? O que é que você acha em relação a isso?
A gente tem sim, a gente costuma indicar. No SUS é muito difícil você indicar mitraclip, porque não é tão comum, mas na rede privada a gente indica sim. A grande dificuldade, talvez o grande recado que as pessoas têm que entender é que não adianta você pensar em colocar um clipe num paciente que está mal medicado com insuficiência mitral funcional. E esse é o problema, né? A gente acaba vendo a pessoa ansiosa, querendo fazer uma intervenção, alguma coisa, mas está lá, o paciente não está vasodilatado, o paciente não está beta-bloqueado, nem estou nem falando de ressincronização, que isso ainda seria uma coisa até mais avançada. Porque no colapso teve isso. O paciente, se tinha critério, ele era ressincronizado antes de ir para a randomização. Isso. Então, assim, é um público diferente da nossa realidade. A gente não encontra um paciente tão bem tratado de forma rotineira no dia a dia. Mas, uma vez que o paciente está otimizado, eu acredito que a indicação, e a gente vê isso na prática, responde muito bem nesse paciente com um ventrículo pequeno ainda. A diretriz usa um parâmetro, 70 milímetros. Né? O trabalho em si não usa um parâmetro como esse, ele usa a proporção da regurgitação dentro do volume diastólico final, que acaba sendo uma leitura paralela de diâmetro e volume, né? Mas essa é a ideia.
Inclusive vocês comentaram já no podcast de vocês em relação ao ponto de corte do hélio, né? A área do orifício regurgitante, que normalmente usa 0,4, né? Para diagnosticar insuficiência mitral importante para IM primária. IM secundário, muitos anos atrás, era 0,2, depois subiu para 0,4, ficou igual, e agora ficou a dúvida, né? Porque nos critérios de inclusão do COEP, tinha muito paciente que entrava com hélio de 0,3, alguns poucos, até acima de 0,2, na verdade, né? Aí tem uma notinha de rodapé lá, né, que 03, 04, licença arbitral secundária, pontos parâmetros que você poderia considerar importante, né? Então acho que é importante também o pessoal se ligar nisso, para também não ficar aquela coisa muito cartesiana, ah, deu 0,39, não vou indicar o Interclip por causa disso, né? Só tem que lembrar que no ECO as coisas variam, né, também um pouco.
Exato. E existe uma interpretação também um pouco diferente, porque o americano, ele classifica diferente da gente. A gente é discreto, moderado e importante, de forma bem geral. Ele classifica em cruzinhas de 1 a 4, então eles existem na classificação deles, o moderado é importante. Que a gente, teoricamente, na brasileira, não fala sobre isso. Então eles realmente têm uma tolerância de baixar um pouquinho.
Perfeito. Ciência mitral, o mais importante realmente é isso. É uma coisa que a gente vendo na prática, o pessoal usar cada vez mais, né? E a própria estrutura da coisa, porque depende muito da cardiografista. Então, antigamente, se você não tinha cardiografista experiente, o procedimento ficava engessado. Agora o pessoal já muda, né? Vem de outros lugares, o prócto, enfim. Então, a coisa tem funcionado melhor. Estenose aórtica, que é a valvopatia mais importante na prática de consultório privado, é a valvopatia que mais cai na prova, foi o que mudou mais, né? A maioria de detalhes pequenos, mas tem uma parte bem importante que a gente vai discutir daqui a pouco. Primeira coisa, os fatores complicadores de um teste ergométrico ficaram mais claros, na minha opinião, né? Na diretriz antiga, ele falava, paciente que cai pressão, paciente que tem sintoma, e agora eles colocaram de forma bem clara, né? Paciente que tem TVNS, por exemplo, 4 ou mais batimentos, né? Extracístoles seguidas. Paciente que não sobe a pressão, não é só cair. Paciente que não sobe também, né? Geralmente no ergométrico a gente espera pelo menos um aumento de 30 milímetros para cima desse histórico. Se o paciente não subir nem 20 que seja, isso mostra
um platô,
que está com o cardíaco fixo, né? Então acho que ficou bem mais claro isso, né? Aí o pessoal tem muito medo às vezes, né? O pessoal fala, ah, Eduardo, você tem coragem de pedir teste ergométrico para o paciente com estenose aórtica importante? Se for assintomático, lógico, né? Porque se for sintomático, acabou, né? Você vai indicar. Mas aí sempre lembrar, né? Que tem que ser aquele... O ergometrista que você confia, né? Ambiente intra-hospitalar, tudo certinho. Não vai mandar qualquer pessoa que pode dar bronca.
Exato. Tipo, não é tão comum, mas o paciente desse pode evoluir para FV. Ele é um paciente que ele tem uma isquemia basal até pela própria lesão obstrutiva que ele tem, né? A grande vantagem agora é que eu sou um grande adepto de você usar teste ergométrico para poder tirar do paciente classe funcional real, sabe? É muito difícil, às vezes, se extrair só na conversa, se dispneia ou não dispneia, num paciente muito humilde. Às vezes, ele mesmo se confunde aonde ele sente cansaço, falta de ar. Então, eu acho que, de fato, é um exame muito útil, mas igual você falou, não é para fazer em qualquer canto. Tem que ser uma estrutura para reanimação, tem que ter retaguarda, esse paciente pode evoluir mal. E, realmente, a diretriz agora trouxe item por item, né? Você faz quase um checklist. Se um desses itens estiver acontecendo, ele pontua, então ele passa a ser sintomático.
Isso. Inclusive o infra-DST, né? Porque normalmente a gente, classe 3 em qualquer diretriz, você querer diagnosticar coronariopatia num paciente que tem valvopatia importante por infra, porque ele vai perder muito, né? Validação. Mas se o paciente tem um infra pronunciado, 2 milímetros ou mais, você não está nem pensando em coronariopatia, mas você já vê que o prognóstico faz sentido, né? O cara faz 4 milímetros de infra, vai ter um prognóstico pior do que o outro.
Exato. Está tudo isquemiado aí, provavelmente, o paciente ele vai ser sintomático.
Perfeito. Outra coisa que a gente tem usado muito, muito na prática, é o score cálcio, né, Tiago? Para paciente com a estenose aórtica, low grade, low flow, que faça uma injeção preservada. Porque todo mundo lembra, que aprendeu na residência de clínica até, low grade, low flow, com aquele ventrículo detonado, você vai para a época do abuto, aquela coisa toda. Mas nos últimos 10 anos, né, tem sido uma explosão aí de coisa. Antes o pessoal achava que era erro do eco, né, que a gente não estava pegando também, via de saída, aquela coisa toda.
Janela ruim.
Exato. Já acabou logo da cardiografista, né? Mas
é sempre.
Muita publicação, quando o paciente tem um volume sistólico baixo, a gente consegue calcular isso no eco, de você estar com a área valvar que você pode ficar em dúvida, porque, de fato, o volume é baixo, apesar da fração de injeção preservada. E aí a gente tem usado muito, lá no HC a gente pede quase todo mês, em algum caso que a gente tem que pedir score cálcio para ver. Se o score cálcio ficou muito alto, você fala fortemente a favor da valvopatia ser importante, enquanto que o score cálcio baixo fala o contrário. E aí mudou um pouquinho, aí é filigrana, mas é importante para a prática clínica, mudou os pontos de corte, né? Antes ele botava o score cálcio acima de 1.200 para mulher, 1.650 para homem. Tinha uma divergência em relação à diretriz europeia, que usava 2.000, né? E o de mulher eu acho que era até 1.200, mas enfim, agora ficou 2.000 para homem e 1.300 para mulher. Então, é uma diferença discreta, mas que é importante, porque às vezes você pega justamente esse valor de 1.800, 1.900, fica aquela coisa meio em cima da trave, né? Então, a diretriz brasileira agora se alinha mais com a europeia e com os trabalhos originários, né?
Sim, sim. Eu acho que a vantagem desse exame é que ele é muito objetivo, ele é difícil de ser errado por interpretação, né? Você não usa contraste e demora 2 minutos. Então, assim, é um exame muito interessante. O Pibarô, ele fez uma aula muito legal no último Congresso Europeu, falando só desses pacientes com baixo fluxo. E aí ele traz exatamente o que está na diretriz, assim, foi até bem embasado na europeia, a nossa diretriz nisso daí. Então, você pega um paciente, ele é baixo fluxo, tem queda de tração de ejeção? Faz a dobutamina. Não tem? Vai para angiotomo, porque a dobutamina não vai trazer nenhum benefício, vai trazer uma situação suprafisiológica. Na angiotomo do paciente com fração de ejeção preservada, está com muito cálcio, é uma estenose aórtica importante, ponto final. Agora, no baixo, no disfunção do ventrículo esquerdo, se você mesmo assim fez dobutamina e não encontrou nada, tem reserva contraste negativa, continua a investigação também com a tomografia, que ele vai te dar a mesma informação e não é mais a reserva contraste que vai fazer você decidir ou não o procedimento. Isso é de uns 3, 4 anos para cá, né? Perfeito. Antigamente era contraindicado.
Perfeito. Bem, outra coisinha também, agora já mais filigrana, mas a gente que trabalha com eco vê muito isso. Às vezes tem aqueles pacientes que você vai fazendo, não, você acha que é um baixo fluxo, baixo gradiente, com fração de ejeção preservada, mas quando você vai calcular o fluxo, aí o fluxo dá acima do que deveria, né? Normalmente ele vem abaixo de 35 ml por metro quadrado, né? A gente indexa pela superfície corporal. Quem não é cardiografista não se estressa, a gente coloca isso no lado bem direitinho. E tem paciente que tem um fluxo normal, tem acima de 35. Aí, nesse caso, batia-se muito no martelo as próprias diretrizes de eco, olha, você deve ter alinhado errado, repete o cálculo e tal. Eu tive até um caso desse recentemente, repeti umas 6 vezes o cálculo, dava assim, 42, 40, 39, não dava abaixo de 35, nem ferrando. E aí você fica naquele negócio, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que a limitação do método, será que a janela não está tão boa? Aí começa aqueles questionamentos todos. Mas agora, sim, na diretriz ele coloca, né, que é aquela situação da estenose aórtica normal fluxo, baixo gradiente, que geralmente esses pacientes vão terminar caindo no mesmo fluxo do baixo fluxo ou baixo gradiente para a sua injeção preservada, né? Então, pelo menos dá uma tranquilizada, né, gente? Não, é que não, pode ser que esteja acontecendo mesmo isso, não é culpa minha, né, tal. Nem todo jeito
tem
é
muito
tão frequente, né?
Não é tão sim, frequente. Sim, então é muito raro, né? Exato. O doutor Davi Lebihan, que também estuda muito essa parte lá no Dante, ele trouxe uma discussão dessa uma vez com a gente, ele falou, talvez o grande dependente disso aí não seja questão só de fluxo, né, seja de ejeção, de volume de ejetivo, e aí ele trouxe a variável frequência cardíaca. Boa parte desses pacientes é uma frequência baixa e acaba atrapalhando o nosso cálculo. Se você leva ele um pouquinho mais para a taquicardia, muda a proporção e aí você cai no D3 como a gente estaria acostumado, né, seria o paradoxal. Perfeito. Então, talvez, na verdade, seja uma condição hemodinâmica momentânea, né? E aí faz sentido a gente seguir o outro fluxograma do D3.
Perfeito, perfeito. E agora vamos para a grande discussão da diretriz, na verdade, né? Então, só lembrando, a gente já tem aí mais de 10 anos, né, de estudos com TAV. Aí, os estudos de TAV, eles seguiram aquela linha científica bem interessante, até didática, né? Que eles começam com os pacientes inoperáveis, depois os pacientes de alto risco, moderado risco, baixo risco. A gente teve os primeiros resultados ano passado, né? Que foi o PARTNER 3. E o Evolut. E aí, aquele negócio, no começo era só para paciente inoperável, e aí foi, o ataque foi ganhando espaço. Foi ganhando espaço, ganhando espaço. Na última diretriz de 2017, ficava como tratamento de escolha para pacientes inoperáveis, óbvio, né? E para pacientes de alto risco, né? Que normalmente a gente considera um STS, né? Que é o score americano, acima de 8% de mortalidade predita, né? Beleza, paciente de moderado risco, que é entre 4% e 8%, e abaixo de 4%, que seria um baixo risco, a diretriz antiga colocava de forma clara que a terapêutica de escolha deveria ser cirurgia. Ok. Quando foi ano passado, acho que foi no congresso do American College, se não me engano, a gente cobriu ambos os trabalhos no dia que saiu. Estava lá o Dr. Brown na plateia, terminou de apresentar os dois trabalhos do Dr. Brown e falou, olha, aqui está se fazendo história na medicina, tal.
Moderno. Passando, é um, né, marco, né?
Total, né? O homem falando quem é que vai discutir.
Mas, com certeza.
Bem direitinho ano passado, que era resultado de um ano, né? Então ainda era muito precoce. Se você compara... Em um ano, cirurgia versus TAV, é meio óbvio que a TAV vai ficar ou igual ou até melhor. Porque por melhor que seja a equipe cirúrgica, enfim, pacientes morrem, né? Quando vão para troca valvar cirúrgica, mesmo que seja uma mortalidade menor do que 1%, mas vai morrer alguém, né? E aí ficou muito essa discussão. Pô, tudo bem. Era meio óbvio que ia acontecer isso com um ano, mas a gente teria que esperar mais tempo e tal. Quando foi esse ano, também no American College, a gente viu a cobertura de 2 anos, de um dos dois trabalhos, e você vê que a vantagem
semana
tinha... Já foi diminuindo. Beleza. Mas a gente até tinha botado no fluxograma desde o ano passado que, ó, vai mudar, as diretrizes vão mudar certamente, porque antes não tinha evidência, agora a gente tem alguma coisa. Beleza. Aí ficou a dúvida, como é que vai vender risco, como é que não vai? E aí a diretriz coloca, no risco moderado, a TAV como preferencial, né? Isso aí a gente já tem mais de um trabalho, partner 12, etc. E no baixo risco, acima de 70 anos, a TAV também como primeiro lugar ali junto com a cirurgia, mas acho que 95% dos pacientes, se você disser que quer abrir o peito, não quer, o paciente vai querer TAV, né? Se for factível, né? Obviamente, né? E aí começou a discussão, porque aí começa do ponto de vista de medicina baseada em evidência, será que já seria o momento da gente fazer isso com um segmento de 2 anos só de um trabalho e tal, sem ter alguma coisa, nem que seja de 3, 4 anos, né? Lembrando que quando a gente vai pensar em vantagens da cirurgia em pacientes crônicos, quer seja de coronariopatia, quer seja de valvopatia, normalmente a curva começa a abrir, né, ali com 3 anos, alguma coisa do tipo, né? É, diretriz é sempre complicado de escrever. Cada vez mais eu vejo isso, depois que eu participei da diretriz de síndrome sem supra, é muito complicado, porque você tem que dar uma noção para o Brasil inteiro, clínico, estudante, tá? É muito complicado. Mas diz aí qual foi a impressão, enfim, o que é que vocês têm visto na prática, como é que foi a discussão em relação a essa parte, especificamente da TAV, que certamente é o ponto mais que vai ser mais discutido da diretriz, né?
É, eu acho assim, TAV é de fato, aí eu vou apoiar o Braunwald, é uma coisa que veio para mudar realmente a história da cardiologia, né? Até pouco tempo atrás, isso aí era morte certa desses pacientes, hoje em dia muda bastante. No paciente baixo risco, isso aí, assim, spoiler, bem spoilerzinho, a gente já usava em alguns protocolos de forma meio assim, ah, mas ele é alto risco na avaliação do Hartin. Mas no STS não era. E a gente já colocava TAV nesses pacientes. Então, assim, a gente consegue ver esses pacientes aí com 5 anos de evolução. E a grande questão de colocar na balança são exatamente, assim, dados que a gente não tem. Durabilidade, né, das bioprótese que a gente implanta via transcatéter. E aí tem vários trabalhos, né, uma enxurrada disso. De também de pacientes com que complicam, porque você tem mais marca-passo, você tem mais sangramento. Mas se você for olhar de forma bem direta, É inquestionável que o TAV no primeiro ano ele vai ser melhor. Tem um trabalho muito interessante de qualidade de vida nos pacientes e mostra que nos primeiros 6 meses, TAV, assim, a cara melhora a qualidade de vida 100%. Cirurgia não, 50%. No final de um ano, a cirurgia passa o TAV. Tem várias questões. Eu acho que essa curva vai se encontrar e vão ser métodos iguais. A questão é essa, aquele paciente que você não quer correr muito risco de uma intervenção muito precoce, se eu operar esse indivíduo com SEC, provavelmente vai ter complicação, vou então para TAV. Ah não, esse paciente ele é borderline para marca-passo, então eu vou dar preferência para a cirurgia convencional. Eu acho que veio para ficar. Talvez na diretriz a gente já esteja com uma certa afã de querer prever o futuro que TAV vai ser muito melhor. Eu acho que, na verdade, vai ser assim, com 5 anos, quando a gente tiver aí o partner 3, 5 anos, a gente esteja com as duas curvas se tocando.
Perfeito. Agora, é um dado interessante que você falou do STS, né? Porque tem muito paciente que a gente vai para a reunião clínica, né? Que a história do Hartinho, os americanos botaram esse nome, mas a gente já faz isso no Icono, dando aqui na HC há 30 anos, né? Mas, enfim. Mas é muito importante, também faz muita diferença, porque por melhor que seja o cardiologista clínico, tem coisas técnicas que ele não vai saber. Tem que ser o cirurgião, é hemodinamicista para dizer, óbvio, né? Toda semana aprende alguma coisa na reunião daqui, porque o pessoal vai dizendo coisas técnicas que você vai aprendendo. É, então, essa questão do STS, muitas vezes você pega lá aquele paciente e você vê, rapaz, não vai dar certo esse cara ir para lá, para você ver. Quando você vai dar lá o STS de 3%, para dizer, como é que pode, bicho, dar 3% para paciente desse? Então, o feeling clínico é muito importante, né?
Definitivamente
é muito importante. A TAV também, cada vez mais, vai ganhando muita popularidade com o pessoal famoso que faz TAV, né? Porque passando pra cá foi Mick Jagger, agora foi Arnold.
Garoto propaganda, exatamente. Virou garoto propaganda do TAV.
Pois é. Se até o Exterminador do Futuro foi pra TAV, né?
Cara, eu também quero, né?
Tá, beleza. Verdade. Essa foi uma mudança bem importante. Outra coisa também que teve é porque, assim, até a diretriz anterior, ele era muito claro de você indicar TAV só para pacientes sintomáticos. Porque, de fato, você vai para os partners, os trabalhos todos assim, paciente sintomático com estenose aórtica de alto risco, moderado risco e assim por diante. E não entrava os pacientes assintomáticos. Enquanto que, para cirurgia, a gente tem alguma evidência, né? Tem um trabalho sul-coreano do ano passado, Recovery e tal, enfim. Então, ficava muito claro, a gente até falava isso nas aulas, olha, se o paciente é assintomático, por enquanto, é a evidência que a gente tem de cirurgia. E aí, agora, na diretriz, ele coloca, assim, assintomático, fotocomplicador, tipo, caiu, faço uma injeção e tal, Otávio, cirurgia, segue o mesmo protocolo. Tem trabalhos que estão rolando, né, que deve ser publicado ano que vem, por exemplo, o Evitável, que estão avaliando exatamente essa questão, mas que a gente ainda não tem evidência. Então, me diz aí a tua impressão em relação a isso. Óbvio que é a opinião do especialista também, mas, enfim, é o que a gente tem, né?
Eu acho que o maior gargalo disso aí chama idade. Se você for olhar o Partner 3, o Evolute Low Risk, a gente tem pacientes até com 65 anos que foram incluídos. Mas a média de idade era 71 anos, né? 71,2. Então, assim, era 70 abaixo. O que a gente tem hoje é paciente com 70 anos de corte, por mais que esses trabalhos incluam 65 anos, mas 70 anos, e aí você indica. Se indicar num paciente assintomático, eles estão se baseando no que a cirurgia trouxe. Ah, você tem um serviço de excelência, mortalidade hospitalar é menos de 1%, opera o paciente, ainda mais se tiver aqueles sinais, né, de muito grave, que é uma velocidade acima de 5,5 ou 5, depende da referência, né? Gradiente muito alto. E eu acho que, na verdade, se espelharam nisso. Ah, se o TAV é igual à cirurgia, por que, que eu não vou, então, fazer um TAV nesse indivíduo? Então, aí ele colocou na diretriz pensando nisso, o que eu acho lógico. Se você vai operar esse indivíduo, por que não fazer TAV se ele tiver idade, né?
Perfeito. Esse é um detalhe importante, né, Tiago? A gente fala muito, a gente reproduz muito trabalho americano, mas a maioria dos serviços nem sabe de quanto é a sua mortalidade cirúrgica. Né?
Exato, assim,
a gente está muito atrás nisso, né? A gente está muito atrás. Quando o pessoal vai discutir o estite, por exemplo, ah, mas tá lá na diretriz, paciente triarterial, fração de 25%, revascularizar. Filho, quanto é que é? Me diz aí, quanto é que é a mortalidade desse paciente que tem o serviço? Aí o pessoal, não sei. Tem muito serviço grande no Brasil que tem mortalidade de 15% no paciente stitch-like, né? Então, como é que você vai indicar uma terapêutica que a cada 6, 7 pacientes, um morre? Isso no período pré-operatório, a gente não está dizendo nem um ano, dois anos, não. No período o cara não sai do hospital, né?
Sim.
Então você tem que saber a sua casuística também. E saber que isso vai variar de cirurgião para cirurgião, até dentro do mesmo serviço que tem cirurgião.
E isso é polêmico, né? Você trazer isso às vezes para reunião de heart, isso até altera ânimos do pessoal, você comentar, olha gente, a gente não pode encaminhar para cirurgia, porque aqui tem, sei lá, 12% de mortalidade. Em geral, isso dá um certo estresse na plateia e tudo mais. Mas você, clínico do paciente, você não vai ignorar isso, eu concordo plenamente. A comparação lá fora é...
Né, que o pessoal fala, não, os pacientes da gente chegam muito mais tardios do que os pacientes do trial. Sim. Certamente.
É, não é uma queixa técnica, né? Tipo, não é que nós não somos bons, é que nosso público, nossa situação é outra.
Isso, perfeito. Beleza, acho que a gente cobriu bem os principais pontos de nós, a gente está com 35 minutos de live, daqui a pouco a gente vai abrir para o pessoal fazer pergunta. Deixei mais alguns pontos aqui finais para a gente discutir, certo? Então, primeira coisa, quando a gente vai lá para a parte de... Essa é uma dúvida clássica, né? Anticoagulo ou não anticoagulo, o paciente coloca prótese biológica, prótese mecânica. Óbvio que ninguém vai discutir, tem que anticoagular, ponto final. É. A prótese biológica fica muita dúvida, né? Porque, assim, querendo ou não, o device externo demora ali naqueles primeiros 3 meses para dar aquela endotelizada ali, basal, perto ali do anel e tal. E aí fica essa dúvida. Qual é a grande questão? Na época que eu fiz residência, não se usava no ICO. Acho que até hoje em dia não usa. Aqui no HC, onde eu trabalho, a gente também não costuma usar. Mas na diretriz americana, quando você vai, tá lá, recomendação 2A para fazer. Pô, recomendação 2A, normalmente a pessoa segue, né? E aí, na diretriz antiga, isso não mudou. Os brasileiros já colocavam como 2B, né? Indicação 2B é aquele, putz, considerar ali um caso... É muito complicado.
É para não proibir, né? 2B é para não proibir.
Exato. Mas a gente sabe, né? Muitas vezes, quando a gente coloca prótese biológica, principalmente paciente jovem no SUS... Ele deveria receber uma prótese mecânica, né? Porque ia durar, enfim, décadas, né? A gente não coloca a prótese mecânica porque é uma das maiores responsabilidades que você tem é botar uma prótese mecânica no paciente, né? Eu vivo dizendo, o pessoal fica com medo, instinto farmacológico. Hoje em dia o pessoal perdeu medo. Mas quando eu era estudante, o pessoal fala, vai botar um instinto farmacológico, o cara vai ter que usar essa propiedade durante 12 meses. Meu amigo, uma prótese mecânica. O cara vai ter que usar lafarina o resto da vida. Intervalo terapêutico alto e tal. É muito mais
difícil. E que medicação difícil, né?
Exato.
Tem medicação difícil.
Você já indicou uma prótese biológica para desculpar da anticoagulação. E agora você vai inventar de anticoagular aquele paciente, muitas vezes humilde, lá das brinhas, tá, para usar uma warfarina durante 6 meses, né? Então me diz aí, no Dante, como é que vocês estão fazendo em relação a isso? Se estão individualizando, se estão fazendo de rotina, como é que vocês estão fazendo? E, enfim, tua impressão sobre esse tema de forma geral.
A minha impressão é, eu acredito realmente que a anticoagulação nessa parte inicial ela é importante para a bioprótese, principalmente bioprótese disponível no SUS. Não é aquela prótese de alta performance, com folhetos bem tratados, né? A gente acaba lidando com uma prótese mais simples ou menos evoluída. Então, a evolução de trombose subclínica nessas próteses ela é considerável. Levantamento nosso do Dante na época, a gente encontrava aí uns 20% de trombose subclínica. E a gente sabe que é o gatilho para degeneração por calcificação no futuro, né? Então você vai ter um aceleramento desnecessário nessas próteses. Posição mitral, pior do que posição aórtica. E aí saiu a diretriz americana na época, trazendo a indicação de articulação por 3 a 6 meses em posição mitral 2A, uhum, e a posição aórtica 2B, né, com menos evidência. Uhum. E a gente segue isso no Dante. Mesmo na diretriz brasileira, a gente tendo feito, né, as duas situações como 2B, na mitral anticoagula esse paciente.
Perfeito. E aí, lembrando que aí vai ter até, eu já avisei o pessoal, a partir do dia 13, né, sexta-feira a gente começa o Congresso American Heart, até terça-feira, e vai vir no sábado, se eu não me engano, vem o Trial River, né, que é o trial brasileiro, sim, né, que o Dr. Renato, o Dr. Otávio, enfim. E vai vir essa questão, né, se daria para usar Rivaroxaban, se daria não, qual o resultado comparando Rivaroxaban
que vem, né,
nos primeiros meses e tal, né? Então vai ser uma novidade, porque a diretriz coloca como classe 3, né, primeiros 6 meses, não dá para usar no...
É por não ter evidência. Porque a gente não, exato, tem evidência até o momento, né? Então...
Agora a gente vai ter alguma coisa. Né? Se vai ser positivo, se vai ser negativo. No sábado a gente comenta lá. Outro assunto controverso, Thiago, é em relação à questão de usar warfarina associada à aspirina em prótese mecânica. Então isso também, quando a gente vai... Tem muito tempo que a diretriz americana recomenda você fazer de rotina. Ah, eu tenho uma prótese mecânica, independente de idade e tal. Você usar warfarina, óbvio que vai ter que usar, e junto com a aspirina. Eu lembro que uns 3 anos atrás eu fui ver de onde é que vinha a evidência, e um dos trabalhos é um trabalho muito antigo do New England,
década de 80. É, exato.
É, eram dois. Esse que eu vi, eu acho que era 90 e poucos, e que os pacientes tinham NR alvo entre 3 e 4,5, já era ignorante pra caramba. Ou seja, totalmente anticoagulado. Em cima disso entrava a aspirina e realmente diminuía muito a evidência. Mas na prática, os serviços brasileiros você não via o pessoal usando tal. Na diretriz de 2017, a diretriz não comentava. Falava que era para usar warfarina, todo mundo sabe e tal. Enfim, 2,5, 3,5, se for mitral, se for aórtico, com a FIA, aquela coisa toda. Mas não mencionava aspirina. E agora colocou, né? Como classe 3 não é para você fazer de rotina, warfarina junto com a S, você vai usar, isso a gente já usava antes, quando o paciente faz evento, né? Tromboembólico, etc. Em vigência da warfarina, você associa os dois e sair, a gente já fazia, né? E aí, me diz aí tua impressão em relação a isso também,
cara,
como é que foi a discussão?
Todo residente que passava comigo, ele trazia essa pergunta em algum momento do rodízio. Pessoal, eu tô lendo a diretriz americana, mas ninguém aqui faz isso daí. Aí eu buscava essas duas referências e falava assim, é isso aqui, eu não sei da onde o americano segue isso daqui. E aí um bastidor, em 2017, quando a gente reuniu, a gente ficou batendo na tecla. Gente, vamos tirar esse negócio da diretriz, esse negócio não existe, ninguém faz isso. E aí acharam que ia ser polêmico. Ah, não, nós não podemos ir contra o americano de forma tão radical. É. Dessa vez colou. Enfim, conseguimos tirar isso, porque só aumenta sangramento, não tem benefício nenhum. E são dois trabalhinhos, igual você falou, né? Completamente metodologia que não é aplicada hoje em dia, é muito antigo.
Perfeito. Acho que a gente cobriu os pontos principais. Eu vou abrir aqui para o pessoal. Agora a gente tem uns 10 minutinhos aqui para tirar dúvidas.
Beleza.
Então, deixa eu só... filtrando aqui, muito comentário do pessoal. Beleza, pessoal, pode ir começando aí a botar, a mandar as dúvidas. Tem também algumas coisas que mudaram de tricúspide e tal, mas enfim, a gente, de trombose de prótese praticamente não mudou, a gente selecionou aqui só os principais, mas qualquer dúvida que vocês tenham, podem perguntar aqui. Val vai sempre dá muito espaço para dúvida, né? Lembrando sempre, tem gente que fala, ah, eu tenho trauma de valvopatia. Se você não souber exame físico e noções básicas de eco, vai ficar até com leva, né, valvopatia. Então você tem que saber, né? É uma ótima situação para você aprender exame físico direitinho, porque tem muito macete de exame físico, né?
Importante. Acadêmico adora, né? Rodar em setor de válvula, porque a ausculta é uma beleza.
Pois é. Não, e você vê realmente, né? É indiscutível, né? Que ao longo das gerações a parte da semiologia foi se perdendo um pouco, em grande parte por causa da evolução dos métodos diagnósticos, né? Você pega a geração dos meus pais, né? Ali, final da década de 70, começo da década de 80, o pessoal tinha uma semiologia muito mais apurada, mas é porque...
Raio-X, eletro e esteto, né?
Basicamente, né?
Era outro mundo. A gente é meio Nutella, né? A gente, não, peraí, vamos tirar a dúvida com eco.
Total. O pessoal perguntando aqui se é o estágio D4 de estenose aórtica, se pegou, se não pegou. A diretriz brasileira, na verdade, né, Tiago, nem fala tanto dos estadiamentos, né? Enfim, tem lá o D1, D2, D3 que a americana usa, mas na prática também, né, eu acho que na minha opinião, é colocar mais score, mais coisa para você decorar, que não muda tanto a prática, né? É importante você saber.
E talvez seja metodologia mesmo do exame. Talvez a gente já chegue a essa conclusão que aquilo ali é uma situação transitória. Então, realmente, não pegou, não.
Perfeito. Vamos aqui. Ah, o pessoal perguntando aqui. O paciente vai fazer uma colonoscopia com biópsia e tem uma prótese metálica mitral, alguma coisa do tipo. Tem que fazer profilaxia para endocardite, sim ou não? Seguindo a diretriz brasileira, né?
Sim, seguindo a brasileira, sim. Se for olhar referência lá fora, não. Mas referência nossa, sim, até pelo nosso paciente, é bem diferente lá de fora.
Perfeito. A regra é essa. Se você está fazendo incisão de uma pele, de uma mucosa, que tem bactéria ali, pronto. Então tem risco de bacteremia, tem risco de bacteremia. O paciente tem prótese, endocardite prévia, valvopatia moderada importante. Resumindo.
Não corro risco, não corro risco.
Exato. Pessoal perguntando aqui, uso de strain para definir a conduta, né, na insuficiência mitral grave sem sintomas. Seria um fator complicador? Não seria? Para IME, a evidência já existe, mas não é tão forte, né, quanto para a estenose aórtica, por exemplo. Né?
Exato. E... mesma leitura da aórtica. Existem trabalhos, a gente vê que tem faz sentido, tem referência, mas a gente não tem ainda o padrão para poder estabelecer um número de corte.
Uma coisa que eu gosto muito de strain em ciência mitral é para ver aquela que é muito comum, né? A gente pega, como a fração de ejeção está super estimada, vez por outra a gente pega um paciente que a gente indica troca mitral, ou plástico, enfim, e o paciente sai com o ventrículo meio detonado. Mais comum com plástico, com troca, isso, né? E aí fica aquela dúvida, era porque já era ruim antes e estava super estimada a fração de ejeção, né? Por causa do volume de implante do átrio. Ou já era o ventrículo que detonou por causa de uma SEC, talvez uma proteção miocárdica não também. A gente usava muito DPDT no eco, né? Continua usando. Mas o strain nesse caso ajuda muito, né? Porque você pega um strain lá de menos 13 no pré-operatório, que é baixo, né? Abaixo de 18, sim, esquece o menos, né? Abaixo de 18 você é preocupado. Então você fala, não, já devia ser um VE meio detonado, né? Então pode ajudar nisso também, né?
Eu acho que a leitura é essa, saber se vai ser um bom respondedor depois da cirurgia. Talvez no futuro a gente use até isso como um parâmetro, assim, não, caiu o strain, pelo amor de Deus, vai, porque ele tem risco de perder a fração de ejeção final, né? A função já caiu mesmo.
Perfeito. Pessoal perguntando sobre impedância, válvula arterial. Diz aí, Thiago, o pessoal rico está perguntando aqui. Vou tirar aqui um pouquinho, eu já volto aqui os comentários. Me diz aí, tá usando na prática, não tá?
A gente usa na prática, a gente usa mais para diferenciar os pacientes que a gente encontra um baixo fluxo. Então, se você está diante de um paciente que veio baixo fluxo, você tem que entender o que está acontecendo. Algumas situações são assim, o paciente tem uma insuficiência mitral importante, aquilo ali é um roubo de fluxo que não deixa passar pela válvula aórtica, é uma justificativa. Existem os pacientes que têm como se fosse uma pós-carga após a obstrução fixa elevada. Então são os pacientes vasculopatas, idosos, e aí sim, isso pode justificar você encontrar um gradiente baixo, porque gradiente é diferente de pressão. Se você tem lá na frente com uma pressão elevada, você calcula isso através da impedância ventrículo arterial, e aí está justificado o motivo pelo qual você achou um gradiente baixo com uma área valvar baixa.
Perfeito. Para quem não está acostumado, decora o número. Acima de 5, você pensa que está aumentado. Varia um pouquinho o ponto de corte, mas...
Isso eu também trouxe as contas que o pessoal abandona a gente na live.
Isso é um negócio interessante. Inclusive, na diretriz ele comenta, né, que para você considerar a baixo fluxo, baixo gradiente, o ideal é que a pressão esteja controlada. Porque, lógico, cara,
exato.
Pressão, mesmo com estenose aórtica, uma pressão de 190, 200, 210 sistólica, aí, coitado, o ventrículo está detonado na história. Né?
Exato.
Vamos aqui, para lá. Pessoal perguntando se na prática está usando no aqui em pós-operatório recente de prótese biológica nesses primeiros 3 meses de vida, de regra
não. A gente não usa, mas depois...
A gente já comentou isso. Ah, boa pergunta. Em relação à fragilidade. Boa. Então, o pessoal perguntando aqui, algum comentário breve sobre fragilidade desde a diretriz de 2014, se eu não me engano, americana, que ele já falava alguma coisa de fragilidade, né? Na diretriz atual, ele ratifica, tem um tópico só de fragilidade, mas ele não chega a especificar um score específico, né? Ó, usa esse daqui e tal, né? A América não chegou a sugerir um scorezinho lá, que vocês são uns pontos e tal. Sim. Mas o conceito de fragilidade, Thiago, para quem não está tão acostumado, o que seria um paciente frágil? Porque tem gente que acha que frágil é só idoso, né? Mas qual é o conceito de paciente frágil que você fica preocupado, enfim?
A síndrome da fragilidade ela é um pouco mais ampla, igual você está falando. O paciente, às vezes, ele é obeso e ele é até novo, jovem, mas ele é frágil. Então, por exemplo, se ele pontua, se ele tem muita limitação na atividade física diária dele, ele é um paciente considerado frágil, entendeu? Se ele é um paciente sarcopênico, mesmo sendo idoso, ele é considerado frágil. Por mais que sarcopenia e fragilidade caminhem de forma paralela, você pode ter uma coisa interferindo na outra. A vantagem da diretriz agora é que ela trouxe uma frase que eu acho muito legal. Para de achar que fragilidade você mata olhando só o paciente. Não é isso. Você tem uma série de questionários a serem feitos, até o mini mental entra nisso. O paciente que tem um mini mental ruim, ele é frágil. Então, só de você olhar não resolve. Óbvio, o olho do clínico ajuda muito. Mas existe um protocolo a ser seguido. Lá no Dante demora uma hora a consulta da cardiogeriatria para poder nos dar informação se ele é frágil ou não. E passa por vários parâmetros. Força, velocidade de deslocamento, cognição, limitação à atividade.
Uma hora está até tranquilo, que eu me lembro que eu queria fazer geriatria durante o tempo. Aí quando eu rodei lá na Escola Paulista, na época da residência clínica, e o serviço de geriatria lá é top. A consulta mais rápida lá tinha uma hora e meia. Falei, rapaz, não dá pra mim não, eu sou mais tarde.
É que a gente bota uma pressão nele, você fala assim, olha, vamos que tem mais três pacientes.
Exatamente, eu falei, não, dá não, eu sou mais tarde, eu vou pra carne mesmo, vamos embora. Beleza, vamos escolher mais algumas aqui.
Ah, o pessoal perguntando do SP Valve aí, ó, se vai ter segunda edição, e não só pela segunda edição, aí. Como o Eduardo Lapa participará da segunda edição. Se preparem.
Faz aí, Thiago. Foi uma boa. Sim. Vai montar na bola, vamos.
É. A gente vai fazer um evento discutindo só.
Como é que vai ser a estrutura? Diz aí.
Beleza, vai ser dia 4 e 5 de dezembro, totalmente online e gratuito, tá? São salas interativas baseadas em caso clínico, e dessa vez a gente trouxe algumas salas diferentes, onde o Eduardo vai ser um deles. Então a gente vai trazer uma discussão um pouco assim, outside, para a gente poder trazer algumas ideias de valvopatia mitral. Nosso foco é valvopatia mitral. Dentre eles está aí Eduardo Lapa, tem o Felipe Pibarô, Alexandre Bizaide, Rodrigo Barreto, Davi Lebihan, tem uma turma muito forte. Então, já se inscrevam também para poder acompanhar o pessoal do Cardio Paper lá com a gente.
Me manda o link, depois que eu coloco lá nos stories para o pessoal já estiver se inscrevendo.
Beleza? Já está aberta a inscrição. Fazer um merchan aqui.
Beleza, lógico. À vontade. Convidado. Deixa eu só procurar mais algum aqui. Paciente com válvula aórtica mecânica. Faz evento de AVCI com NR de 2.2, que a princípio estaria terapêutico, né? Se não tivesse FA prévio,
sabe? Aórtico,
coisa de boa. Aí o pessoal ficou em dúvida aqui, associo a S ou subo o alvo para 2,5, 3,5?
Teoricamente, se você for olhar em trabalho, você está autorizado a utilizar a associação de AS. Se ele for aórtico, né, esse valor de 2,2, aórtico está dentro da faixa. Se fosse mitral, não estaria. O que a gente faz de prática no Dante? A gente sobe para 2,5, 3,5. Se mesmo assim estiver fazendo algum fenômeno embólico, a gente associa o AS. E se continuar, que essa é a grande pergunta, né? E aí sim é uma decisão muito difícil de você chamar um paciente com prótese mecânica e sugerir troca para biológica. A gente já teve. Então, assim, é uma coisa meio dramática, mas acontece.
É bronca. Bem, última pergunta aqui. Pergunta interessante. Pessoal, essa dúvida surge direto em avaliação pré-operatória. Estou com paciente com estenose aórtica importante, assintomática, e o paciente vai ter que operar alguma coisa. O pessoal perguntou catarata, que seria a decisão mais tranquila, que é a decisão mais fechada. Mas digamos que seja uma fratura de colo de fêmur, acontece muito, né? Paciente idoso, cai, não sei o quê, nunca passou no cardiologista na vida, o pessoal chama lá, como você vai ver, um soprão lá, né? De estenose aórtica. Mas, até o paciente ter quebrado o fêmur, tava lá subindo escada, tudo direitinho, vida normal, indo na padaria e tal. Diz aí qual é a evidência atual. Isso também mudou bastante, né? Nos últimos 20 anos, com os avanços da anestesia e tal, da anestesiologia. Qual é a visão hoje em dia de estenose aórtica assintomática em paciente que vai fazer uma cirurgia, quer seja letiva, quer seja de urgência?
Paciente com lesão importante obstrutiva, diferente da sobrecarga de volume, então aqui nós temos tanto a estenose mitral e aqui a pergunta da aórtica, a indicação é você corrigir a valvopatia antes do procedimento, seja ele letivo ou de urgência. A questão é que muitas vezes a gente não tem uma situação de um paciente com uma fratura de colo de fêmur, está acamado, e aí o cirurgião olha e já não quer operar, o anestesista então está desesperado. O que a gente pode fazer é fazer um balão aórtico para poder subir um pouquinho essa área valvar, tirar ele da estenose importante, mudar para moderada, ok? Resolve o problema dele e depois opera a válvula. Mas de forma consensual de trabalho, literatura internacional, valvopatia resolve primeiro quando é sobrecarga de pressão.
Perfeito. Essa é uma das coisas que tem a divergênciazinha, né? Porque as diretrizes internacionais elas são um pouco mais conservadoras para cirurgias menores, né? Catarata, sim, até uma colostectomia e tal. E não, o que eu sempre digo para o pessoal, não pode fazer o quê? Eu trabalhei durante muito tempo como diarista de UTI de pós-operatório de cirurgia cardíaca. E era um centro que também era referência em ortopedia. Então, ao longo desses 6 anos, a gente deve ter operado pelo menos uns 7, 8 colo de fêmur com estenose aórtica. Importante, saíram bem todos e tal. Mas sempre tem que tomar muito cuidado, porque eu me lembro que teve uma vez que eu estava de plantão, assim que eu voltei para Recife, tá lá, tal, pós-operatório de fêmur, né? Não, beleza. Era eletiva, né, a cirurgia? Eletiva não, era urgência essa. Aí chegou, Tal, não, o paciente tem uma cardiopatia, a gente operou, foi tudo tranquilo. A gente fez triagem de a anestesista passando pra mim, né? Era de
é sempre assim.
De volume. Agora, interessante, disseram que tem alguma coisa no coração. Eu falei, ah, é o que é que tem no coração? Quando eu montei um gradiente médio de 70, né?
Jesus, não, e com 3 litros na caixa.
A gente vai resolver aqui. Saiu bem a paciente, né? Às vezes, realmente, sendo uma cirurgia de urgência, principalmente emergência, você vai ter que encarar, não vai ter muito plano de fugir, né? Mas aí, cuidado, né? Porque se o paciente fazer demagogia de pulmão, em uma instância, né?
Não, e não sai, né? Cuidado. E é um paciente que não sai, não tem furosemida que você faça, que você tira um paciente desse que entra em disfunção do VE, choque cardiogênico. Então, realmente, nesse ponto, o pré-op, ele tem que ser, assim, muito bem feito. A pessoa tem que ver se tem uma lesão obstrutiva importante, né? Porque isso aí, você conseguiu manejar bem lá, mas poderia ter avacalhado o seu plantão.
Não, total, horrores. Total, total. Beleza, Thiago. Acho que a gente cobriu os principais pontos. Essa live a gente vai colocar depois, tanto no YouTube quanto no podcast, para quem não conseguiu acompanhar aqui. Discussão foi show de bola. Quem não se inscreveu ainda, o Thiago vai me mandar o link, depois eu vou botar lá no stories.
Colocar aí.
O SPVOL vai ser show de bola, evento. Sempre evento de alto nível do pessoal, discussões bem científicas, baseadas em evidência, do jeito que a gente gosta, né? Sem achismo, vendo qual é a gente tem atual. Então vai ser show de bola. Mais uma vez eu te agradeço por estar aqui, acho que foi muito produtiva a discussão. E alguma dúvida que tem aí que o pessoal manda que eu não saiba responder, eu mando pra você já.
Difícil eu não saber responder, mas precisando é só mandar. Cara, a gente agradece, não só eu do Devolve Club, eu tenho certeza que tá todo mundo bem satisfeito aí, porque a gente sempre olha muito vocês como uma grande referência pra gente.
Beleza, meu velho. Obrigado. Vamos marcar outras depois, mais pra frente.
Só falar. Um grande abraço. Valeu, obrigadão. Até mais.